Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor, quanto a ti, filho do homem, eu te falei como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra de minha boca, tu o deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe desfalares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor.
Fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos.
Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Te adoremos e prostemo-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão.
Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras.
Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouvi hoje a voz de Deus.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo. Pois quem ama o próximo está cumprindo a lei. De fato, os mandamentos: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor.
Eu venho, Senhor Deus, ouvir-te com amor, aprender tua mensagem de paz com muito ardor. Palavra que une os povos, palavra de convenção, palavra de alegria, é luz para o coração. Palavra que é chamado, palavra com vocação. Aleluia, 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 aleluia.
O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o à igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo, eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí, no meio deles. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então neste mês de setembro, que para nós, aqui na Igreja do Brasil, é especialmente dedicado à palavra de Deus expressa nas Sagradas Escrituras. Eu tive a oportunidade de fazer essa reflexão nas comunidades que celebrei na semana passada, mas aqui à noite não celebrei. Então lembro só o seguinte, que o mês da Bíblia começou por causa do dia da festa de São Jerônimo, né? São Jerônimo foi um grande santo que foi tradutor da Bíblia, estudioso da Bíblia. Então ele traduziu a Bíblia do hebraico e do grego, as línguas originais das Sagradas Escrituras, para o latim, né? E era a língua que se difundia naquele tempo, a língua mais internacional, né? Assim facilitando o acesso da palavra de Deus às diversas comunidades, aos diversos povos. E dedicou a sua vida a esse estudo. É uma vida muito bonita, tem outros aspectos que eu não vou aqui mencionar. Então, começou-se aqui pertinho de nós, em Belo Horizonte. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, houve essa iniciativa de celebrar o Dia da Bíblia, 30 de setembro. Pois a experiência foi tão positiva que passaram a celebrar a Semana da Bíblia, né? Na Arquidiocese de Belo Horizonte. A experiência foi tão positiva que passaram a celebrar o Mês da Bíblia. A experiência foi tão boa que passou-se a celebrar em toda Minas Gerais, né, o mês da Bíblia, no Espírito Santo também, Regional Leste 2 da CNBB, e depois se estendeu por todo o Brasil, né, e passou já há muitos anos, mês de setembro, a ser o mês da Bíblia. Cada ano tem um tema, um livro, né, um tema especial. Esse ano é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, que é o escrito mais antigo do Novo Testamento. Ainda não tinha sido redigido nenhum dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ainda não existia essa redação como nós a encontramos hoje. O primeiro escrito do Novo Testamento, as outras cartas de Paulo também não, é justamente essa primeira carta. Então é o texto mais antigo. Paulo evangelizara a comunidade tessalônica, que fica no norte da Grécia, região da Macedônia, e foi uma evangelização mais às pressas, porque ele foi perseguido e depois teve que seguir para Atenas e depois Corinto. Então, depois ele ficou pensando, como é que está lá aquela comunidade tessalônica? Será que a turma está perseverando na fé no meio dessas perseguições? E enviou Timóteo, seu discípulo e missionário de Jesus Cristo, até a comunidade tessalônica para que pudesse verificar a quantas andava a fé daquela comunidade. E Timóteo constatou que a comunidade estava viva, né? E tinha até saudade de Paulo, né? Boas recordações. E ele volta e dá notícia a Paulo. Paulo fica cheio de alegria. E nessa carta ele escreve, tem até um trecho onde ele fala: rogo ao Senhor dia e noite. Um Paulo bem humano, né? Dia e noite, que me conceda a graça de rever vocês, que ele quer contemplar o rosto das pessoas daquela comunidade, né? É um pastor zeloso, né? Não só uma saudade humana de querer ver o rosto, né? Mas é também aquele desejo, como ele expressa na carta, de completar o trabalho evangelizador daquela comunidade que tinha sido mais superficial. E três temas principais ele trata nessa carta. Primeiro, a questão da santidade, que é uma vocação para todos nós. Nós somos chamados a sermos santos. Só Deus é santo. Mas quem ouve a palavra de Deus, participa dos sacramentos, é chamado à santidade. Nenhum de nós é chamado a uma vida medíocre. É uma chamada a uma vida de santidade, né? Então, ele quer falar um pouco sobre isso. Depois, ele vai também chamar a atenção para a importância do amor fraterno, que aparece hoje na liturgia de hoje, tão forte, né? De crescer sempre nesse amor fraterno. Então, a religião verdadeira não é pode ou não pode, mandamento só. Posso ir até aqui? Não, amor fraterno, algo dinâmico, que nos aponta para o futuro. E o terceiro ponto é justamente a questão da vinda do Senhor. Havia muita confusão sobre isso, a questão da escatologia, né? O que acontece com os mortos, e quem está aqui, quem já morreu e tal. Então, ele trata desse tema. Então, três grandes temas, entre outros. A carta não é grande, fica aqui, isso aqui é só um aperitivo, só uma propaganda da carta, se é que precisa, né? Mas um convite que eu faço a vocês, né, como meus paroquianos aqui. Quem sabe vocês se colocam esse propósito nesse mês de setembro. Vou ler de uma forma orante a carta primeira de São Paulo aos Tessalonicenses. Não é um texto longo, são 5 capítulos apenas, né? Tanto tempo que a gente gasta com tanta coisa, às vezes a pessoa quer se alimentar um pouco na sua vida espiritual, além da missa dominical, além de outros momentos que já tem. Então está aí. A melhor oração, a melhor espiritualidade é aquela que é cultivada, baseada, calcada na palavra de Deus, expressa nas Sagradas Escrituras. Então lê o texto, as boas Bíblias têm até uma pequena introdução, situa, e vai pensando, não só o que aquela palavra disse para aquele tempo, mas o que aquela palavra disse para nós hoje, né? Quem faz a experiência sabe como isso é bom, né? Então fica aqui a proposta. Passo agora para a segunda parte, que são os textos de hoje, né? Nós estamos vivendo na nossa paróquia um momento riquíssimo, que é o da 10ª Assembleia Paroquial de Pastoral. Então, é um processo, todas as nossas comunidades estão envolvidas, nossos grupos de reflexão, pastorais, movimentos, dimensões. Nós temos que nos perguntar se nós somos uma comunidade realmente evangelizadora, comprometida com o reino de Deus. Hoje os textos nos falam da alegria
do privilégio que é vivermos em comunidade. Isso é consolador para todos nós. Por exemplo, o texto do Evangelho é o capítulo 18 de São Mateus, que é um capítulo inteiro dedicado às relações dentro da comunidade. Que relações devem existir dentro de uma comunidade cristã? Né? Então nós podemos pensar, estou aplicando aqui a nossa assembleia, né? Nós podemos pensar então, como é que nós estamos vivendo a nossa experiência cristã nas nossas comunidades? É bom estarmos juntos, estarmos aqui reunidos para ouvir a palavra de Deus, para celebrar a Eucaristia. E uma frase que aparece no Evangelho de hoje, no subsídio que foi preparado para essa décima assembleia, eu até cito naquela apresentação, é justamente o versículo final desse texto que está aqui. Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Quer dizer, é uma presença especial do Senhor. É bom a gente estar em comunidade, não só porque nós nos apoiamos mutuamente, não ficamos na solidão, no abandono, no desespero, né? Vivemos em comunidade, mas é uma comunidade convocada pelo Senhor. É uma comunidade constituída pela fé, que é uma virtude teologal, é dom do Espírito Santo. É uma comunidade onde a presença do Senhor Jesus se faz. Então é uma comunidade diferente, é uma comunidade forte. Vejam bem então, como é bom viver na comunidade. A gente até canta aquele canto, eu sou feliz é na comunidade. Não só porque a gente está enturmado, em grupo, e aqui estão os jovens, né, que estão vivendo a sua experiência também, mas não só por essa quase que impulso natural que os jovens têm de viver um pouco assim, congregados, né? Aqui, um grupo evidentemente de fé, mas é muito comum na juventude se juntar para fazer alguma coisa, até a influência de um sobre o outro, né? A gente gosta um pouco de andar em bando, né? Pelo menos isso é o normal na juventude, às vezes até para coisas erradas, isso está aí, né? Presente, né? Que bom que aqui é coisa boa, é claro, né? Mas, então, vejam, não é só por esse lado humano de que nós nos sentimos apoiados e não isolados, é também porque essa comunidade tem uma presença especial, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, estarei no meio deles. Às vezes a gente não sabe a força que a gente tem, né? O fato de estarmos aqui, antes mesmo de começar a missa, antes de ouvirmos a palavra, que é uma outra forma de presença especial do Senhor, antes de celebrarmos o pão eucarístico, né, comungarmos deste pão, nós já estamos aqui reunidos em nome do Senhor, então Ele está presente no meio de nós. Isso nos dá uma força nova, né? Mas vejam, não é só para a gente ficar aqui numa boa reunidos. É porque nós temos uma missão. Primeira leitura de hoje, livro de Ezequiel. Filho do homem, né? Profeta, Ezequiel. E para toda a comunidade, a palavra não é só para aquele tempo. O Senhor está nos colocando como sentinela. Qual é a função do sentinela? Imagine a cidade, né, que tem lá uma torre, onde a sentinela fica olhando. Se vem o inimigo, ele avisa o pessoal. Tem perigo, vamos nos preparar. Sentinela. Então, o que, que as nossas comunidades têm que ser? E aí vale também para a nossa assembleia e para a nossa reflexão. Sentinelas. A igreja tem que ser uma comunidade de sentinelas, que avisa, que adverte. Nós somos pessoas que temos que anunciar a palavra de Deus, o evangelho, a boa notícia, que é uma pessoa, né, que é Jesus Cristo, caminho, verdade e vida. E que toda a Bíblia fala dele, mesmo o Antigo Testamento, é preparação para ele. Então, nós temos que anunciar. Nós temos também que denunciar aquilo que está errado. Aquilo que faz com que as pessoas estejam caminhando para a morte, para o sofrimento. Nós temos que denunciar. E nós temos que testemunhar a vida nova através da nossa vida fraterna. Então, uma missão tríplice, a missão da sentinela. Se vocês me permitem, não preciso de ninguém ficar com medo, não, mas eu vou fazer assim, como se fosse assim, quando a gente chegasse no final da vida, né? A gente às vezes até conversa assim, no comum, na linguagem comum, a gente esperando, chegando lá no céu, né? Esperamos que todo mundo chegue no céu, né? Eu já disse que eu espero chegar. Quando chegar, eu vou perguntar se a turma da paróquia de Fátima já chegou, de cada comunidade, né? tem pressa não, tem uns que vão muito depois, mas eu vou querer saber, ué. Que às vezes pode ter alguém que está precisando de um puxãozinho, a gente vai ajudar de lá, né? Com quem tiver lá, a gente junta a turma e tal, né? Mas então, a gente pensa assim, quando chegar lá, né? Vocês já conviram muitas vezes, São Pedro abre a porta, né? Maneira de falar. Muito bem, onde você vem, né? Ah, eu venho lá de Viçosa, paróquia Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Beleza. Então, o tempo que você viveu lá foi tal, tal. E diz que lá naquele tempo teve muita morte lá em Viçosa, violenta, né? Ah, foi sim, foi sim. Tinha gente mexendo com... Ah, tinha. Tinha até um vizinho meu lá que estava assim. Beleza, tá bom. E o que que você fez quando você estava lá? Você rezou? Você teve algum gesto concreto? Você ajudou? Ou você só comentou que o vizinho estava assim, ou que fulano estava assado, né? Vejam, sentinela. Se teu irmão, se o ímpio, primeira leitura, estiver indo para o caminho do mal, ele vai se perder. Mas eu vou pedir contas a você, se você não advertiu ele, né, da vida do teu irmão. Por isso é que no ato penitencial me lembrei lá do livro do Gênesis. Onde está o teu irmão? E Caim, que já tinha matado, falou, eu por acaso sou guarda do meu irmão? É isso que nós somos, meus irmãos. Nós somos guarda, não no sentido de vigia, de fofoqueiro, de quem tem que entrar na vida do outro. Nós somos cuidadores uns dos outros. Nós somos corresponsáveis uns pelos outros. Ninguém passa por esse mundo à toa. O fato de nós estarmos aqui reunidos numa comunidade que celebra, que ouve a palavra, que parte o pão eucarístico, significa que nós somos responsáveis também pelos nossos irmãos dessa região toda aqui. Está confiada a nós, somos sentinelas. A nossa assembleia, é isso que nós estamos nos perguntando. Nós estamos sendo evangelizadores, como é que a gente está fazendo? O que é que a gente tem que fazer? Não é só eleger quem vai assumir as novas funções. Temos que nos perguntar. Os jovens podem nos ajudar. O Papa Francisco gosta de dizer assim, que os jovens são barulhentos e que devem ser barulhentos. É bom que os jovens deem uma chacoalhada na igreja e na sociedade. Não simplesmente com um barulho superficial, mas com um barulho de quem quer autenticidade, de quem quer compromisso, de quem não aceita acomodação, né? Nesse sentido é bom. É bom que venham com essa disposição e nos ajudem. Vamos enxergar. Será que nós estamos sendo sentinelas? E aí o Evangelho apresenta algo muito concreto, que é a chamada correção fraterna, logo no início. Se teu irmão pecar contra ti, vai, né, e conversa com ele a sós. O contrário do que muitas vezes acontece. Quando nós nos sentimos ofendidos, ao invés da gente procurar o irmão, o que, que a gente começa a fazer? A gente logo começa a procurar os outros. Você está pensando que fulano é pessoa boa? O que é que fez comigo? Né? E a gente vai falando. Vai. E aqui a proposta de Jesus é outra. É claro que não é procurar de qualquer jeito. É procurar com a intenção de fazer o outro levantar. Não é para humilhar o outro. Porque ninguém gosta de ser corrigido. E quando nós erramos também, quem erra e realmente aceita que erra e reconhece que erra, fica meio sem graça, né? Pelo menos se tem vergonha, né? Tem gente que vergonha está um pouco em falta hoje. Mas quando a pessoa tem vergonha, fica meio sem jeito, né? Fica meio sem jeito. Então, quando você vai aproximar do irmão que errou, você não vai com arrogância. Você vai também com vontade de ajudar, se colocando no lugar do irmão, que é difícil a situação dele. Coloque-se na pele dele que errou, né? Ele precisa de alguém que estenda a mão, né? Então é a correção fraterna. Olha que é bonito esse evangelho. É tudo sendo feito para ganhar o irmão, não é para condenar o irmão. Vai, conversa só com ele. Se teu irmão te ouvir, você ganhou o teu irmão. Que coisa bonita, que palavra bonita. Está vendo? A palavra de Deus é para a gente saborear, gente. A gente pode ficar às vezes só num versículo. Você conversa e se seu irmão aceitar, você ganhou o seu irmão. Está vendo que é o contrário da conversa lá com Caim? Onde está o teu irmão? Eu sou guarda do meu irmão. Ganhar o irmão é a nossa missão. Sentinela está atenta para ganhar o irmão, para não deixar o irmão perder. Por isso, por vários motivos, é que nós não podemos nos omitir quando acontecem essas coisas, por exemplo, dia 1º de setembro, graças a Deus. Muitos de nós estávamos lá com a camiseta Chega de Violência e Extermínio de Jovens, diante da Prefeitura Municipal, fizemos a caminhada com aquelas faixas, cantando, rezando, fomos até a Câmara Municipal, entramos, ocupamos o plenário, o auditório, cantamos o hino nacional, participamos lá. Por quê? Exatamente, porque nós não podemos ser indiferentes. É o que o Papa Francisco está dizendo. O que está acontecendo hoje é um grande individualismo, uma grande insensibilidade, às vezes, pelo sofrimento dos outros. Não é comigo. Ah, teve furacão. Ah, mas é lá longe, graças a Deus. Né? Teve terremoto. Ah, mas foi lá no México. Que bom, não tem nenhum parente lá agora. Né? Tá bom. Sabe, deram um tiro não sei aonde. Ah, mas bom, mas o meu pessoal está aqui, né? Então não foi. Espera aí. Né? Nós temos, não podemos ser indiferentes e insensíveis. Cada um que tomba do nosso lado, ainda mais no mundo globalizado, nós somos responsáveis também. O que, que nós estamos fazendo para ter um mundo diferente, de amor, de fraternidade? Então nós temos que procurar o irmão, onde dói, onde sofre, onde ele está ameaçado de se perder. Né? Aquela conversa triste, às vezes alguém fala assim, ah, fulano morreu, mas ele também já estava mexendo com droga, ou então bandido bom é bandido morto. Isso não é cristão. Nossas comunidades não podem dizer isso, né? Nós não podemos nos alegrar com a perdição nem de ninguém, né? Se tem alguém se perdendo, nós temos que nos perguntar, o que, que eu faço? Santa Teresinha, por exemplo, do Menino Jesus, ela soube numa notícia de jornal que ia ter um condenado, né, à morte, porque ele tinha feito opção de crimes. E ela rezou, fez sacrifício pela conversão dele, e conseguiu a conversão dele. Sabe que às vezes nós não sabemos da nossa força? Jesus está dizendo que onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Né? Se qualquer coisa que vocês ligarem na terra, será ligado nos céus. O que desligar na terra, será desligado nos céus. Olha a força que nós temos. É claro que não é pedir qualquer coisa, não é pedir para ganhar na loteria, né? Mas é juntos pedirmos a Deus algo que é de acordo com a palavra de Deus. Isso não é coisa de outro mundo, não. Me permitam eu contar uma coisa muito simples aqui que aconteceu, às vezes, comigo com uma criança. Eu era vigário paroquial na paróquia do Coração de Jesus. Um dia uma criança chegou para mim na sacristia, padre, reza para o meu pai, a criança estava emocionada, chorando, reza para o meu pai, o que, que foi meu filho? Reza para o meu pai para ele parar de beber, né? Era sentido, né, aquela criança. Eu fui, conversei com a criança, falei assim, olha, seu pai é bom, né? Ele tem uma doença que se chama alcoolismo, né? Então ele tem que evitar o primeiro gole, aí ele não consegue, mas ele não é mau, ele tem um coração bom, né? Então ele precisa de aceitar o tratamento, vamos rezar sim, vamos rezar por ele. E fizemos um trato e fomos rezar. Passou um tempo, esse menino veio. Padre, padre, tem uma notícia boa. Meu pai parou de beber. Não são coisas complicadas. Nós dois estávamos rezando. Rezando ao pai. Como Jesus disse, ele não nos engana. Uma criança, um pedido de uma criança sentida. E eu também me comovi. E nós dois fizemos o pacto e ficamos rezando. E assim por diante, é só um exemplo, né? Então, meus irmãos, vejo a palavra de hoje, né? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles, né? Primeiro, tentar ganhar o irmão. Se não deu certo, chama mais uma ou duas testemunhas. Não é um processo, não, viu? Não é duas ou três testemunhas para você humilhar o outro, não. Gente que pode ajudar também. Gente que pode ajudar, né? Que vai somar. Que vai... Se não der certo, diz a igreja. O que, que é isso? Também não é chegar aqui publicamente e fazer aqui o processo de excomunhão. Não é isso. É simplesmente apresentar a comunidade eclesial como critério de uma vida correta. Quer dizer, uma comunidade que vive de fé, de esperança, de caridade, que dá um testemunho fraterno. Se a pessoa não consegue enxergar nem aí, né, esse anúncio do Evangelho, então ela vai ficar excluída, porque ela mesma está se excluindo. Ela não pode, ela vai ser considerada um pagão, um pecador público. Mas com a esperança de que ela, interpelada pela vida da igreja, possa ainda retornar. Nunca é uma desistência do irmão, como diz o Papa Francisco. Deus não se cansa de perdoar. Nós é que às vezes nos cansamos de pedir perdão. Né? Então, meus irmãos, aprendamos da palavra de Deus tudo isso que é tão bonito e concluo com a carta de São Paulo aos Romanos, segunda leitura de hoje, e que é a síntese, né? Porque diz o que, Paulo? Nada fiqueis devendo uns aos outros, a não ser o amor mútuo. Essa é a dívida eterna que nós temos. É? Sempre devemos um ao outro o amor mútuo. Toda a lei, todos os mandamentos, né, se resumem simplesmente nisso. Não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não cobiçarás, tudo se resume, e outros também, se resume em quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Né? Esse é o caminho de salvação. Se nós estivermos trilhando esse caminho, nós somos discípulos de Jesus. Se a nossa paróquia, nossas comunidades estiverem preocupadas com esse amor ao próximo, se importando com o irmão que se perde, que é pobre, que sofre, que é pecador, que está afastado, aí nós seremos uma comunidade cristã verdadeira, e pessoalmente e comunitariamente. Nada fiquemos devendo uns aos outros, a não ser o amor mútuo. Que nós descubramos sempre mais que seremos felizes quando fizermos as outras pessoas felizes no seguimento de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.